Raríssimos, raríssimos, raríssimos. René de Paula Júnior falando em mais um vídeo on the road, ao volante aqui do Roda e Avisa. 14 anos já dessa insanidade móvel. Mas é que eu quero registrar uma ideia que ainda está meio embrionária. E, aliás, foi por isso que o Roda e Avisa nasceu. Ele nasceu como uma maneira de registrar e de compartilhar coisas que não estavam estruturadas o suficiente para virar uma palestra, para virar um artigo, né? Então, meio para... Parece, sabe o quê? Parece quando a gente é criança e fica comendo a massa do bolo enquanto a mãe está batendo. É mais ou menos isso. Espero que... Bom, e rezava a lenda que isso dava dor de barriga, né? Espero que isso aqui não dê dor de barriga. Mas, na verdade, acho que eram as mães ali, né? Isso é desinformação. E essa acho que é um pouco a pauta de hoje, porque me caiu uma ficha, que talvez eu até tenha comentado antes. Eu tenho o péssimo defeito de, na verdade, esquecer o que eu já publiquei, esquecer o que eu já falei. Então, quando eu falo, quando eu publico, de uma certa maneira, isso desapa. Então, eu talvez já tenha tocado nesse assunto, mas eu acho que vale a pena trazer de volta a pauta. Então, vamos fazer aqui uma perspectiva histórica. Grécia, tá bom? Grécia. O que acontece? Você tem em Atenas, sobretudo em Atenas, o nascimento da democracia. Os caras tinham lá umas famílias que eram, né, tiranas, tá? Os caras tiram as famílias do poder, e agora o poder é do povo, pelo povo, para o povo, tá bom? Então, qualquer cidadão, e não eram todos cidadãos, eram os homens, livres, mulher não, escravo não, tá bom, de qualquer maneira. Os cidadãos poderiam assumir funções públicas e em rodízio, certo? E exercer funções de juiz, magistrado, prefeito, diabo, tá bom. E aí o que acontece? É aí que nascem figuras como Sócrates, por exemplo, que fala, peraí, você vai decidir em nome de todos? Então no que você baseia a sua decisão? Né? No que você baseia? E assim começa o método socrático de sabatinar os conceitos alheios. É o conceito alheio, porque tem que ir, né? Todo mundo acha que tem razão, então pera um instante só, deixa eu ver, já que você vai mandar em mim, como se você consegue de alguma maneira justificar ou colocar alguma lógica nesse seu pensamento. Porque o medo do Sócrates é, e aí eu vou usar uma outra palavra grega, é a doxa. Doxa em grego quer dizer opinião. Então, opinião é como outras coisas do corpo humano, né? Como alguns... Bom, todo mundo tem. Opinião, mãe, signo, todo mundo tem. E opinião por opinião, como é que você avalia qual é a melhor, qual é a pior? Daí que nasce a lógica, aí que nasce a filosofia, aí que nasce, né? Várias instituições aí do pensamento ocidental, justamente o quê? Para se contrapor à doxa, ao reino da opinião. O Sócrates até desconfia da democracia, porque ele fala, se vem um cara aqui, né, charmoso, carismático e tal, prometer jujuba para todo mundo, né, que não vai fazer bem a ninguém, o cara é um impostor, esse cara vai ser eleito, ao invés da gente eleger o cara que realmente sabe o que tem que ser feito, e o que tem que ser feito é amargo como um brócolis. Então as jujubas no reino da doxa, da opinião, as jujubas sempre vencem. Ok, pulamos 2.500 anos. O que acontece? TI, vamos pensar em TI, tecnologia da informação. Eu acho que tecnologia da informação hoje é quase um anacronismo, porque se tem alguma coisa que movimenta não só o digital, mas a política, a sociedade, a nossa vida, não é mais a tecnologia da informação, mas é a tecnologia da opinião. Opinião é um espetáculo, porque informação, para você adquirir informação, dá trabalho, demora, você tem que estudar, tem que ser CDF, né? Informação dá trabalho, você requer instituições inteiras, né? Mecanismos inteiros para garantir que a informação seja transmitida, seja absorvida, seja aprimorada, tal. Agora, opinião é um espetáculo. Opinião todos têm. Não só têm, como acham que a própria opinião é, por natureza, por direito divino, muito melhor que a opinião dos outros. Já dizia René Descartes que a única coisa bem distribuída no mundo é o bom senso, porque não só todo mundo acha que tem, como acha que tem mais que os outros. O mesmo raciocínio cartesiano, meu xará, vale para a opinião. Todos têm opinião. E é o que a gente vê hoje na hora em que você empodera o cidadão comum com ferramentas como Facebook, Twitter nem tanto, porque curiosamente Twitter parece que ele é menos propenso à opinião e mais propenso, aí não sei muito bem porque, preciso pensar, à informação. Talvez porque o Twitter não tem aqueles comentários que não acabam nunca mais, né? A única maneira de você interagir com o tweet é com outro tweet. Mas voltemos aqui para o Facebook. O Facebook descobriu praticamente um moto perpétuo, ele descobriu a pedra filosofal, porque ele consegue transformar o chumbo da opinião alheia, convenhamos, chumbo é aquela coisa que não só é abundante, como ela é pesada e que ela é impenetrável, né? Acho que é mais ou menos assim que a opinião alheia pode ser descrita, a opinião geral, chumbo é aquela coisa estável, né? Chumbo não... Todos os elementos químicos radioativos, eles vão decaindo, eles vão se transformando até a hora que eles viram chumbo. É mais ou menos o que acontece com a opinião. Ele conseguiu transformar a opinião, o chumbo da opinião, em ouro. Não é a pedra filosofal, né? A pedra opinial, na verdade, não é nem filosofal. Porque os caras fazem bilhões e bilhões e bilhões, né, fazem parte da vida de bilhões de pessoas, em cima de opinião. Opinião. E opinião é uma coisa infernal, porque uma opinião arraigada é muito difícil você, ou praticamente impossível, é pelo menos a minha experiência pessoal, você mudar uma opinião. É muito difícil, né? Se você estivesse falando em termos de informação, né, eu mostro, você tem lá uma teoria científica qualquer, eu mostro um experimento que fala, olha, a sua teoria não explica isso, portanto sua teoria está errada, você fala, ok, tem razão, né? Não tem por que eu me apegar a uma teoria científica ou matemática, ou seja, o que for, que não corresponde aos dados, né? Agora, no reino da opinião, da doxa, cara, é perfeitamente possível, você pode morrer achando que o Chaves é um grande democrata, que o Lula também é uma figura espetacular. Você pode pensar o que você quiser, porque opinião é imune aos fatos. Não existe um critério de como negar, ou tem em inglês tem uma expressão engraçada para isso, de como você contesta ou desprova uma opinião. O cara pode falar, não, mas isso é só a sua opinião também. Então, bem-vindos... Isso para mim é meio distópico, na verdade, porque chamem-me de anacrônico, mas eu acredito firmemente, não é só acreditar, tenho esperança, aposto, né, na força, né, da informação, na força da formação, na força da educação, na força da ciência, na força do debate, na força da pergunta, da dúvida, do questionamento. Eu acredito nisso. Firmemente. Veja bem, eu sei que crença é uma, né, obviamente uma coisa irracional, talvez seja por isso que eu continuo acreditando, porque pode ser uma absoluta irracionalidade minha, porque afinal o que os fatos têm mostrado é que a minha teoria talvez esteja errada, que na verdade o que as pessoas querem mesmo é opinião. Opinião é legal. Existem N prazeres relacionados à opinião, né? Você tem o prazer de encontrar pessoas com a mesma opinião, de formar clube, bandeira, campeonatos, títulos, massacrar quem... Existem uma série de opiniões já bastante consagradas, né? Milhares de anos de história, de polarização em opiniões antagônicas, né? Beligerantes, agônicas. Agônicas é outra palavra que vem do grego, né? Então, talvez errado esteja eu e eu esteja demorando para me render ao peso das evidências. Na verdade, eu estou chegando à grande conclusão que informação é para os fracos, né? Legal mesmo, aquela coisa que realmente te dá propósito na vida, né? Que o que te preenche a alma, né? O que te dá um sentido, prazeres quase carnais, é opinião. Não tenho ideia qual a sua opinião a respeito. Eu vou aproveitar esse semáforo aqui porque eu também preciso digerir um pouco mais essas coisas indigestas que passaram pela minha cabeça agora. Raríssimos. Grande abraço.